E nessa segunda-feira eu vou conversar com a Magna Regina, que é coach, que é gestora da Clínica Magras. E a gente tem aqui na nossa pauta, Magna, um assunto muito importante para esse momento. E aí a gente se pergunta, né, como ser otimista em um momento de tantas incertezas. Que você seja bem-vinda à nossa programação mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre alguns temas que têm a ver com o nosso comportamento, principalmente em momentos como esse, que são momentos de incerteza. Como manter o otimismo, né? É muito importante que nós pensemos muito no nosso autoconhecimento. Porque quando eu sei por que que eu ajo e reajo de determinada forma diante das situações, eu também consigo monitorar o meu otimismo. E muito maior, talvez, muito mais do que o otimismo, é o nosso entusiasmo. Porque eu posso ser otimista, deitar no sofá, comer brigadeiro e pensar, eu sou otimista, eu vou emagrecer, eu estou otimista com isso. Mas eu preciso ter entusiasmo para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu preciso ir para a ação. Então, é fácil eu me deprimir, ficar triste, a situação está aí, o coronavírus está pegando, é fácil eu me deprimir, eu não estou indo para o trabalho, eu sequer tenho certeza se eu vou ter trabalho amanhã ou não. Então, é muito fácil eu me pegar num momento de tristeza, eu me deprimir. Mas quando eu tenho entusiasmo suficiente para manter meu otimismo em ação, aí eu consigo dar essa guinada na vida.
E esse entusiasmo, ele está dentro da gente, né? Você fala dessa relação do otimismo com o autoconhecimento. O entusiasmo está dentro da gente, é só, de repente, resgatá-lo lá do fundo. Como que a gente faz isso?
Exato. Olha só, uma das questões que eu bato muito na tecla é a questão do autoconhecimento. Como que eu faço para buscar? Porque a motivação, ela não dura, né? É como banho. Eu costumo dizer que a motivação é como banho. Você tomou ontem, hoje precisa tomar
novamente
outra vez. E a motivação, ela também tem isso. Ela precisa ser buscada, conquistada, alimentada todos os dias, todos os dias. Agora, se eu não me conheço o suficiente para saber o que me motiva, eu posso estar correndo na direção errada. Então, quando eu tenho conhecimento suficiente daquilo que me motiva, qual é a razão de eu querer viver, por exemplo? A razão de eu querer viver é ver meus filhos, é ver minha mãe, é vestir aquela roupa, é trocar meu carro. Então, quando eu digamos assim, eu carimbo, a minha motivação, ela tem um carimbo. Eu preciso me manter motivada porque até o final do ano eu preciso trocar meu carro, por exemplo. Eu carimbei a minha motivação. Então, eu tenho aquela razão. E dentro de mim eu vou buscar o entusiasmo e fazer as ações que precisam ser feitas para executar aquela ação, para fazer aquilo que eu carimbei para mim, né? Agora, se eu não tenho nenhum motivo para fazer ação, se eu não tenho nenhum carimbo, é como o dinheiro. Quando você carimba o dinheiro, olha, esse dinheiro eu vou guardar para comprar um celular ou para fazer um programa de emagrecimento, na Magras nós falamos, né? Então, se você carimbar esse dinheiro, eu vou guardar esse dinheiro para fazer um tratamento de emagrecimento, você consegue guardar, apesar de todos os assédios aí, né, para comprar outra coisa, para gastar em outra coisa. Mas se ele está carimbado, eu sei que eu tenho aquele foco. E aí eu consigo essa motivação para isso. Mas se eu guardei um dinheirinho, aí hoje surge uma promoção de sapato, amanhã tem me deu vontade de comer um X, no outro dia eu vou. Então, eu não tenho carimbo para aquele dinheiro, eu jogo ele em qualquer lugar. Então, a motivação, ela precisa ter esse motivo para a ação. Eu preciso carimbar.
Estar com o foco ali, né?
Exatamente isso.
Magna, a gente vem recebendo nesse período aqui muitas ligações de ouvintes que comentam conosco que eles sentem ansiedade nesse momento, que estão confinados em casa, que não sabem quando que isso tudo vai passar, e ninguém sabe, a verdade é essa, né? A gente não sabe quando que tudo isso vai acabar. De repente, um convívio maior com a própria família, porque muitas famílias, elas algumas se encontram às vezes à noite para algumas refeições, para a refeição do domingo, porque cada um tem um horário e de repente está todo mundo junto em casa. Certo. E aí algumas pessoas nos ligam e nos dizem: estou muito ansiosa, estou com medo. O que, que a gente pode também dizer para essas pessoas que estão, além do enfrentamento do coronavírus, fazendo esse enfrentamento da situação do estar em casa, do estar, de repente, sem o grupo de trabalho, sem o grupo de amigos?
Olha só, eu costumo dizer que a ansiedade é a mãe do medo, ou é a filha do medo.
Tá.
E quando nós estamos ansiosos, nós estamos com excesso de futuro na nossa cabeça. Então, assim, ó, o excesso de futuro, ele nos deixa ansiosa. E esse excesso de futuro, ele vem do medo. E o medo é paralisante, o medo paralisa. Então, eu fico ansiosa, 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 ansiosa. Por quê? Porque eu não sei o que vai ser no meu futuro. E eu tenho medo do que vai ser o meu futuro. Então, eu fico me remoendo e eu faço o quê? Ou eu como, ou eu brigo, uhum. ou eu faço qualquer coisa para alimentar isso que dentro do coaching a gente chama de vício emocional. Então, esse vício emocional da ansiedade, eu alimento ele com algumas coisas, ou com brigas, ou com comida, eu como descontroladamente. Como que é o processo para esse entendimento? Eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, né?
Sim.
Você precisa saber o que é que está te deixando ansiosa. Você está com medo do futuro. Do que do futuro? Medo de passar fome, medo do faltar dinheiro, medo do quê? Mas de onde vem esse medo? Lá atrás, na minha infância, quais foram os fatores que colocaram esse medo em mim? Porque se eu conversar com 10 pessoas, uma tem medo de passar fome, a outra medo de ficar sem dinheiro, a outra medo de ficar sozinha e a outra não tem medo de nada. Por quê? Porque são processos que foram, são programas mentais que foram construídos na nossa mente lá na infância e aí eu me posiciono dentro daquilo que está programado na minha mente. E ao ficar ansiosa, eu começo a ter reações. Então, são duas questões. A primeira é descobrir de onde vem essa ansiedade, qual é o fator que dispara esse botão da ansiedade. E o outro é saber o que, que eu faço quando eu estou ansiosa. Por que, que eu faço isso? Qual é o programa mental que está acionado nesse momento em que eu fiquei ansiosa para eu ter essa reação? Ou eu vou comer, ou eu vou brigar, ou eu vou caminhar, ou eu vou levanto, sento, ligo a televisão, fecho a geladeira, abro a geladeira. Então, qual é a reação que eu tenho quando eu estou ansiosa? Mas antes de tudo, eu preciso saber de onde ela está vindo, para que eu possa ter esse controle. Eu não tenho essa incerteza que nós estamos vivendo, coronavírus, nós não sabemos quando que vai terminar.
Está fora do nosso alcance saber isso, por enquanto, né?
Está fora do nosso alcance. Uhum. Então, mas o que, que está no meu alcance? Uhum. Autocontrole.
Uhum.
Eu não sei se nós vamos ficar parados, fechados mais 10 dias, 5 dias, mais 2 meses. Alguns países já estenderam para mais prazo. Eu não sei se eu vou contrair o vírus ou não. E aí nós voltamos naquela questão inicial que você me fez sobre o otimismo. É muito mais fácil eu me curar facilmente se eu estou num estado de espírito de otimismo, de entusiasmo, do que se eu estiver num estado de depressão. Porque o meu organismo, ele age e reage de forma diferente. Os hormônios que estão correndo na minha corrente sanguínea, eles são diferentes se eu estou num estado de otimismo ou se eu estou num estado depressivo. Então, são vários fatores aí que contribuem para tudo isso, né?
Nós somos bem complexos, né?
Exatamente.
Meu Deus.
Exatamente isso.
Magna, você falou em processos mentais, em programação, em algo que está na gente, que vem lá da infância. Tem gente que fala que até em vidas passadas, né? É possível uma pessoa se reprogramar?
Com certeza absoluta, e graças a Deus hoje nós temos esse entendimento e esse conhecimento, né? Então, dentro do processo de coaching, nós fazemos essa identificação do passado, identificação do futuro, e traçamos um plano de ação para eliminar todos esses impeditivos do passado, para que você possa focar e fazer o seu futuro, né? Então, é possível sim, e as às vezes são coisas tão bizarras, são coisas tão pequenas para o adulto, mas que para a criança constrói toda uma mentalidade, um programa mental que impede toda a vida dela. Não sei se eu posso contar um exemplozinho bem
por
curtinho.
Por favor,
assim.
Por favor.
Eu tenho uma cliente de coach, por exemplo, que quando ela ia para a escola, ela um dia sumiu R$10 do estojo de uma coleguinha. E como ela era mais feinha, mais pobrezinha, ela foi acusada de pegar esse dinheiro. E ela nunca conseguiu provar para ninguém que ela não pegou esse dinheiro. Mas passou. Só que hoje ela é uma adulta, com 36, 37 anos, ela é toda problemática com dinheiro, ela desconfia de todo mundo. O marido não pode olhar pela janela, porque ela tem a impressão que ele vai trair ela, que ele vai enganar. Nas lojas, ela confere 10 vezes o troco. Se alguém fala para ela que ela se enganou, ela bate, ela briga, ela joga o celular. E quando nós começamos o processo de coaching, que nós identificamos isso, hoje ela diz que ela está liberta disso, porque ela se libertou desse problema. Então, isso afeta toda a nossa vida com uma coisinha que parece pequenininha. Então, imagina aquelas crianças que sofreram abuso, que são violentadas, que são abandonadas, que sofrem bullying na escola, uma série de outros fatores. A gente vive e sobrevive, mas na fase adulta nós podemos desenvolver uma obesidade, porque nós estamos alimentando o nosso corpo, tentando preencher alguma coisa na nossa alma, sim, digamos assim. Nós estamos não conseguindo nenhum resultado, nós somos infelizes, nós somos depressivos muitas vezes, porque nós não entendemos. E às vezes é uma coisinha tão simples, e quando você volta nessa situação, ressignifica o entendimento, é fácil. Poxa, era só isso. Então nós damos essa virada e conseguimos avançar, com certeza.
E aí a gente volta lá no princípio, né, do autoconhecimento.
Autoconhecimento é a base para tudo.
Magna, você teria para a gente algumas dicas práticas para aquelas pessoas que estão enfrentando o isolamento agora, para passar o tempo, para de repente desviar da ansiedade, né? Dar um drible, digamos assim, nos medos. O que a gente que está em casa pode fazer nesse momento?
Olha só, primeiro lugar, eu preciso... Mas é a primeira coisa, eu diria que se você fizer só isso, você já consegue resolver tudo. Quando se fala do autoconhecimento, sim, voltando naquela tecla, né? É saber o que tira você do sério e o que coloca você no sério. Mas quando nós temos o autoconhecimento, nós conseguimos saber que o meu comportamento é assim porque eu sou assim. Mas o comportamento do outro, ele é diferente porque o outro é diferente de mim. Então eu começo a julgar menos o outro. Então, se eu sei qual é o meu perfil comportamental, qual é a minha personalidade, qual é o meu tipo psicológico, qual é a minha linguagem do amor, quais são os meus valores, qual é o meu nível de flexibilidade, quando eu consigo saber tudo isso, eu consigo saber, bom, isso, essa caneta fora do lugar me deixa desesperada. Eu começo a brigar com todo mundo. Mas para o outro, a caneta fora do lugar não tem problema nenhum. Mas quando eu tenho esse autoconhecimento, eu começo a julgar menos os comportamentos do outro e aí reduzo o nível de estresse, porque eu compreendo. Bom, para mim é horrível uma caneta fora do lugar, mas para o outro não é. Então eu vou compreender que o comportamento do outro é diferente do meu. E isso é o primeiro passo para essa convivência. Depois, claro, respirar, né? Aconteça o que acontecer, não pare de respirar. Eu sempre digo isso. Ah, mas eu estou sempre respirando. Sim, mas é aquela respiração consciente.
Não no automático.
Não no automático. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Então, quando você faz essas respirações conscientes, você consegue se manter mais equilibrada. E a terceira coisa que eu diria é você estar realmente presente no que está acontecendo no presente. Porque a ansiedade nos leva para o futuro. Então, eu estou em casa com meu filho, me pedindo para brincar muitas vezes, mas eu estou lá no futuro, eu não sei se semana que vem vai ter uma cura para a Covid-19, eu não sei se vai abrir a empresa, eu não sei se eu vou ter emprego, mas eu não tenho como saber isso. Então, eu preciso me focar no que está acontecendo aqui. Então, eu posso pegar bater o dedo na mesa e prestar atenção nesse barulho, ficar ouvindo esse barulho. É, eu posso pegar uma panela que está fervendo e olhar para aquela fumacinha que está saindo e focar a minha atenção na fumacinha que está saindo na panela. Pode parecer absurdo isso, mas é a forma que nós temos de trazer a nossa mente para o presente. A nossa mente só consegue realizar coisas no tempo presente, nem no passado, nem no futuro. Ela só consegue realizar quando ela está no presente. E existem formas de trazer a nossa mente para o presente, que é isso. Bate com o dedo na mesa, observa o vaporzinho da chaleira, vê alguma coisa, o filho está pulando, ouve esse barulho, observa a carinha dele, o rostinho dele, você traz a tua mente para o presente e aí o nível de ansiedade ele reduz 90%.
Interessantíssimo isso. Fiquei impressionada, porque também achei interessante quando você falou que a ansiedade é excesso de futuro, né? Porque quando a gente fala que a gente precisa se planejar, se organizar, a gente precisa olhar ali na frente também. Mas olhar ali na frente com os pés aqui, né?
Exato. Isso é planejamento. Isso é planejamento. Eu consigo olhar para o futuro, mas eu só consigo agir no presente. Por isso que é importante, assim, ó, a ansiedade, ela é o oposto do planejamento, porque eu estou nervosa com o futuro, mas eu não estou fazendo nada. Agora, se eu tenho um planejamento para o futuro, até dezembro eu pretendo trocar o meu celular, então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a torneira, eu estou escovando os dentes, eu posso focar...
Lavando as mãos agora,
lavando,
né?
As mãos, passando um álcool em gel, então eu estou prestando atenção no barulhinho que as minhas mãos estão fazendo, eu estou imaginando como que o álcool está penetrando nas minhas células, trazendo a minha mente para o presente. Mas eu tenho planejamento que se eu economizar água, se eu colocar álcool em gel na porção suficiente, eu não estarei desperdiçando dinheiro, porque o meu foco, o meu carimbo é trocar o meu celular até dezembro. Isso é planejamento. Isso é trazer a mente para o presente.
Magna, muito bom conversar com você. A gente fica sempre à disposição e a gente, na verdade, te agradece imensamente por ter trazido todo esse conteúdo aqui para a nossa programação, para o nosso ouvinte, nesse momento que é difícil para todos, mas vamos lá, todos vivendo no presente, a gente vai passar por isso.
Uau! Muita gratidão, Ana, a você, a rádio que está sempre com os microfones abertos. E eu preciso dizer para as pessoas... Cuidem-se, mas tragam a mente para o presente.
Um beijo, boa semana.
Boa semana para todos.